Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. As Palavras de Ouro de hoje pertencem a uma lenda da Nova Guiné e ao nosso Essa de Queiroz. No princípio, Sol e Lua confundiam-se com a Terra. Tudo era pardo e cinzento. Homens, espíritos, animais e plantas viviam juntos e falavam a mesma língua. Mas os homens não eram como hoje os conhecemos. O pênis do homem não tinha qualquer orifício e a vagina da mulher estava completamente fechada. Certa vez, Sol e Lua decidiram afastar-se da Terra e tomarem o céu como lar. Olhando os homens lá do alto, Sol decidiu que havia alguma coisa a fazer pelo ser humano. Combinou então com Lua que, enquanto estivesse no céu, esta teria de descer à Terra. Quando Sol desejasse repousar, Lua tomaria o seu lugar e governaria os céus. Conseguiram assim alternar o dia e a noite, a chuva e o calor, e pouco tardou para que criassem as estações. Na Terra, os animais separaram-se dos humanos para irem viver na floresta, e com eles levaram os espíritos, que para sempre se tornariam inimigos do homem. A língua comum desapareceu e não mais os homens comunicaram com os animais, exceto com os cães. Sempre observador e perspicaz, Sol apercebeu-se então que o homem e a mulher ainda se encontravam desprovidos de qualquer orifício. Não poderiam multiplicar-se e construir uma sociedade suficientemente grande para que pudessem sobreviver sem a ajuda dos espíritos e dos animais. Lançou então uma pedra, como a lua, sobre uma fogueira. A pedra explodiu e as lascas acabaram por perfurar o homem e a mulher, que agora podiam copular e reproduzir-se. Os primeiros Baruia obedeceram assim à vontade de Sol, multiplicando-se e povoando a Terra. Ainda por perfurar, não tardou que os cães começassem a dizer mal dos homens. Enfurecidos, os Baruia organizaram-se, perseguiram os cães e alvejaram-nos com flechas que acabaram por lhes perfurar o sexo. Desde então, os cães deixaram de falar e hoje apenas uivam à lua. Acabamos de ouvir a lenda da origem das estações e dos orifícios, segundo um povo da Nova Guiné. A música, como sempre nestas histórias, foi de Luís Pedro Fonseca. Essa de Queiroz, quando escreveu os seus belíssimos contos, não sabia que um dia, muitos anos depois, seriam lidos num programa que dá por um nome estrangeiro, podcast. Assim, não teve essa de Queiroz o cuidado de escrever de acordo com a duração habitual deste programa. Daí que de um dos seus contos mais curtos, o Frei Genebro, só seja possível ler um excerto exatamente o final. Porém, para que os ouvintes que não conhecem o texto possam entender este final, eis um pequeno resumo da primeira parte. Frei Genebro era um frade companheiro de São Francisco de Assis e que se notabilizou pela sua santidade alcançada pela bondade e pelo sacrifício. Um dia, para satisfazer o último desejo de um velho ermita, cortou a perna a um porco vivo, assou-a e deu-a a comer ao velho que assim partiu feliz. Quando chegou a hora de Frei Genebro fechar os olhos para sempre, logo que ele cerrou os seus olhos carnais, um grande anjo penetrou diafanamente no corral e tomou nos braços a alma de Frei Genebro. Durante um momento, na fina luz da madrugada, deslizou por sobre o prado fronteiro tão levemente que nem roçava as pontas orvalhadas da relva alta. Depois, abrindo as asas, radiantes e níveas, transpôs num voo sereno as nuvens, os astros, todo o céu que os homens conhecem. Aninhada nos seus braços, como na doçura de um berço, a alma de Genebro conservava a forma do corpo que sobre a terra ficara. O hábito franciscano ainda a cobria, com um resto de poeira e de cinza nas pregas rudes. E com um olhar novo, que agora tudo trespassava e tudo compreendia, ela contemplava num deslumbramento aquela região em que o anjo parara, para além dos universos transitórios e de todos os rumores siderais. Era um espaço sem limite, sem contorno e sem cor. Por cima começava uma claridade, subindo espalhada à maneira de uma aurora, cada vez mais branca e mais luzente e mais radiante, até que resplandecia num fulgor tão sublime que nela um sol coruscante seria como uma nódoa pardacenta. E por baixo estendia-se uma sombra, cada vez mais baça, mais fusca, mais cinzenta, até que formava como um espesso crepúsculo de parada insondável tristeza. Entre essa refulgência ascendente e a escuridão inferior, permanecera o anjo imóvel, esperando, com as asas fechadas. E a alma de Genebro perfeitamente sentia que estava ali, esperando também, entre o purgatório e o paraíso. Então, subitamente nas alturas, apareceram os dois imensos pratos de uma balança. Um que rebrilhava como diamante e era reservado às suas boas obras. O outro, negrejando mais que carvão, para receber o peso das suas obras más. Entre os braços do anjo, a alma de Genebro estremeceu. Mas o prato diamantino começou a descer lentamente. Oh, contentamento e glória! Carregado com as suas boas obras, ele descia calmo e majestoso, espargindo claridade. Tão pesado vinha, que as suas grossas cordas se retesavam, rangiam. E entre elas, formando como uma montanha de neve, alvejavam magnificamente as suas virtudes evangélicas. Lá estavam as incontáveis esmolas que semeara no mundo, agora desabrochadas em alvas flores cheias de aroma e de luz. A sua humildade era um cimo aureolado por um clarão. Cada uma das suas penitências cintilava mais limpidamente que cristais puríssimos. E a sua oração perene, subia e enrolava-se em torno das cordas à maneira de uma deslumbrante névoa de ouro. Sereno, tendo a majestade de um astro, o prato das boas obras parou, finalmente, com a sua carga preciosa. O outro lá em cima não se movia também, negro, da cor do carvão, inútil, esquecido, vazio. Já das profundidades sonoras, bandos de serafins voavam, balançando palmas verdes. O pobre franciscano ia entrar triunfantemente no paraíso. E aquela era a milícia divina que o acompanharia cantando. Um frémito de alegria passou na luz do paraíso, que um santo novo enriquecia. E a alma de Genebro anteprovou as delícias da bem-aventurança. Subitamente, porém, no alto, o prato negro oscilou como a um peso inesperado que sobre ele caísse. E começou a descer, duro, temeroso, fazendo uma sombra dolente através da celestial claridade. Que má ação de Genebro trazia ele, tão miúda que nem se avistava, tão pesada que forçava o prato luminoso a subir, remontar ligeiramente, como se a montanha de boas ações que nele transbordavam fossem um fumo mentiroso. Oh mago, oh desesperança! Os serafins recuavam com as asas trementes. Na alma de Frei Genebro correu um arrepio imenso de terror. O negro prato descia, firme, inexorável, com as cordas retesas. E na região que se cavava sob os pés do anjo, cinzenta, uma incontrolável tristeza. Uma massa de sombra, molmente e sem rumor, arfou, cresceu, rolou, como a onda de uma maré devoradora. O prato, mais triste que a noite, parara. Parara em pavoroso equilíbrio com o prato que rebrilhava. E os serafins, Genebro e o anjo que o trouxera, descobriram no fundo daquele prato que inutilizava um santo, um porco. Um pobre porquinho com uma perna barbaramente cortada, arquejando a morrer numa poça de sangue. O animal mutilado pesava tanto na balança da justiça como a montanha luminosa de virtudes perfeitas. Então, das alturas, surgiu uma vasta mão, abrindo os dedos que faiscavam. Era a mão de Deus, a sua mão direita, que aparecera a Genebro na escada de Santa Maria dos Anjos, e que agora supremamente se estendia para o acolher ou para o repelir. Toda a luz e toda a sombra, desde o paraíso fulgente ao purgatório crepuscular, se contraíram num recolhimento de inexprimível amor e terror. E na estática mudez, a vasta mão, através das alturas, lançou um gesto que rebelia. Então o anjo, baixando a face compadecida, alargou os braços e deixou cair na escuridão do purgatório a alma de Frei Genebro. Ouvimos a parte final de um conto de Eça de Queiroz, Frei Genebro. Dois dedos de conversa. Para além das mensagens de agrado pelo formato e conteúdo deste podcast, recebi um e-mail de um ouvinte publicitário como eu, muito alarmado e receoso. Pede para que eu não me deixe deslumbrar pelas verbas que, segundo ele, brevemente, me serão oferecidas para colocar publicidade no programa. Fico, colega, tranquilo. Sei da independência que teria de perder para receber uma verba que provavelmente não ultrapassaria uns cobres. A troca não valeria a pena. A Maria Celeste, que se diz fã das palavras de ouro, resolveu oferecer à sua avó um CD com os programas já transmitidos. Bom, a satisfação da senhora foi tal que não para de insistir que me quer conhecer. E com esta nota, chegamos ao fim. Até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.